Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A História do Século XX pelas Descobertas da Medicina, de Stefan Cunha Ujvari e Tasso Adoni. É uma obra de divulgação e história da medicina que acompanha a transformação do cuidado em saúde ao longo do século passado e no início do XXI. Organizado em 22 capítulos de orientação cronológica, o livro relaciona avanços médicos a acontecimentos sociais, políticos e científicos de seu tempo. Em vez de apresentar apenas uma lista de invenções, examina as condições que permitiram novas formas de diagnosticar, prevenir e tratar doenças que antes produziam grande mortalidade. Vacinas, antibióticos e outras intervenções aparecem como resultados de investigação, observação clínica, colaboração e, por vezes, acaso. Os autores também não eliminam a dimensão problemática desse percurso, experiências desumanas e práticas antiéticas integram a história de certos progressos. Assim, o propósito central é mostrar que a medicina não se desenvolve isoladamente, mas em diálogo constante com epidemias, guerras, tecnologias, instituições e dilemas morais que moldaram o século XX. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma cronologia que conecta descobertas médicas e acontecimentos históricos, a estrutura cronológica é um recurso decisivo para a proposta do livro. Ao selecionar anos entre 1901 e 1996, além de um capítulo voltado ao século XXI, os autores situam descobertas e mudanças terapêuticas dentro de circunstâncias concretas. Isso evita a impressão de que a ciência avança por uma sequência automática de grandes gênios e resultados inevitáveis. Guerras, circulação internacional de pessoas, transformações urbanas, crises sanitárias e desenvolvimento tecnológico alteraram os problemas que médicos e pesquisadores precisavam enfrentar. Em sentido inverso, novas formas de prevenção e tratamento influenciaram a sobrevivência, a organização dos serviços de saúde e a vida coletiva. A cronologia, porém, não significa que cada capítulo se limite a um único fato. A abrangência do período faz com que múltiplos eventos e processos sejam articulados em torno de uma data de referência. Essa opção oferece visão panorâmica, mas exige atenção do leitor para acompanhar conexões que atravessam décadas. O ganho intelectual está em perceber que uma descoberta médica possui antecedentes, aplicações graduais e consequências que vão além do laboratório. O livro trata a história da medicina como parte da história social do século e não como um campo técnico separado dela. Em segundo lugar, vacinas e prevenção como mudança de paradigma na saúde pública. A relevância das vacinas no livro expressa uma das transformações mais profundas da medicina moderna, a passagem de uma atuação predominantemente reativa, voltada ao doente já acometido, para estratégias capazes de reduzir a ocorrência de enfermidades antes que elas se instalem. O destaque dado ao triunfo das vacinas em 1977 evidencia o peso histórico da imunização no enfrentamento de doenças infecciosas, mais do que uma solução individual. A vacinação depende de produção científica, testes, conservação, distribuição, confiança pública e capacidade de organizar campanhas em larga escala. Portanto, seu êxito não pode ser explicado apenas pela descoberta de um produto biomédico. Ele exige instituições de saúde, profissionais treinados e participação social. Ao inserir esse tema no curso do século XX, a obra ajuda a compreender por que a prevenção se tornou um eixo da saúde pública e por que avanços médicos podem ter impacto populacional muito superior ao de intervenções, restritas a casos isolados. Também fica claro que o valor histórico das vacinas está ligado à redução do sofrimento e da mortalidade por doenças que afetavam comunidades inteiras. A abordagem cronológica permite observar que a consolidação dessa lógica preventiva foi gradual, vinculada tanto ao conhecimento sobre agentes infecciosos quanto à expansão das políticas sanitárias. Em terceiro lugar, antibióticos e a redefinição do tratamento das infecções. Entre os grandes avanços associados ao século XX, os antibióticos representam uma mudança concreta na capacidade de enfrentar infecções bacterianas. Antes de tratamentos eficazes, infecções comuns podiam evoluir de modo grave, e procedimentos médicos eram limitados pelo risco de complicações infecciosas. A obra os insere no quadro mais amplo de descobertas que alteraram esse cenário, mostrando que o progresso terapêutico modificou as expectativas diante de doenças antes temidas. A importância desse tema não está somente no surgimento de substâncias ativas contra bactérias. Ela reside na transformação da prática clínica, na ampliação das possibilidades cirúrgicas e na alteração do prognóstico de muitos pacientes. Ao mesmo tempo, uma leitura histórica impede que antibióticos sejam vistos como resposta universal e permanente. Sua efetividade depende de diagnóstico adequado, uso criterioso, acesso aos medicamentos e vigilância sobre consequências coletivas. Esse enquadramento é especialmente útil porque associa a descoberta às suas condições de aplicação, sem reduzir a história a uma narrativa de vitória definitiva sobre micro-organismos. O livro privilegia os caminhos de criação e adoção dos avanços, incluindo criatividade, raciocínio lógico e circunstâncias imprevistas. Dessa forma, os antibióticos aparecem como exemplo de como a medicina do século XX combinou pesquisa científica, prática hospitalar e mudanças na organização do cuidado. Em quarto lugar, acaso, raciocínio científico e limites da narrativa de progresso inevitável. Um aspecto distintivo da obra é recusar uma explicação única para as descobertas médicas. Os autores atribuem importância à criatividade, à coragem e ao raciocínio lógico de médicos e cientistas, mas reconhecem que acaso e sorte também contribuíram para resultados inesperados. Essa combinação é historicamente mais plausível do que a imagem de uma ciência, que avança apenas por planejamento perfeito. Uma observação fortuita só se converte em descoberta quando alguém consegue reconhecer lá como relevante, investigar lá e submeter lá à avaliação. Da mesma maneira, uma hipótese engenhosa não basta sem instrumentos, métodos, rede de pesquisa e condições institucionais para ser testada. O livro, portanto, oferece uma leitura da inovação como processo contingente, ela depende de competência, persistência e contexto. Essa perspectiva tem valor crítico porque reduz tanto o culto a indivíduos isolados quanto a crença de que todo avanço técnico seria inevitável. Ela também esclarece por que diferentes descobertas tiveram ritmos distintos de aceitação e aplicação, ao acompanhar casos distribuídos ao longo de décadas. O leitor pode perceber que o conhecimento médico se forma por acúmulos, correções e reinterpretações, não por uma linha reta de sucessos. O foco narrativo torna esse argumento acessível, preservando a complexidade dos processos científicos sem exigir uma exposição exclusivamente técnica. Por último, a ética dos experimentos e o custo humano do desenvolvimento médico, a história apresentada não trata a evolução da medicina como uma sucessão moralmente imaculada de conquistas. Ao mencionar experimentos desumanos e antiéticos, o livro chama atenção para uma questão indispensável: a utilidade posterior de certos conhecimentos não elimina a violência. A ausência de consentimento ou a vulnerabilidade das pessoas submetidas a práticas abusivas. Esse ponto modifica a maneira de avaliar o progresso científico. Não basta perguntar se uma intervenção funcionou ou que benefício gerou. É necessário considerar como o conhecimento foi obtido, quem assumiu os riscos e quais limites foram desrespeitados. A presença desse tema no panorama do século XX é coerente com a crescente centralidade da ética em pesquisa e do debate sobre proteção de participantes. A obra não se propõe, pelo material disponível, a uma história exclusiva da bioética, mas incorpora a dimensão moral como contrapeso necessário à celebração de resultado. Para o leitor, isso oferece uma compreensão menos simplista das descobertas médicas. A medicina pode aliviar sofrimento em escala extraordinária e, ainda assim, ter sido marcada por escolhas eticamente condenáveis. Reconhecer essa tensão ajuda a entender por que pesquisa responsável, consentimento e avaliação independente não são obstáculos burocráticos ao conhecimento, mas condições essenciais para que a inovação preserve a dignidade humana. Em conclusão, a história do século XX pelas descobertas da medicina é indicado para leitores interessados em história da ciência, saúde pública, infectologia e transformações sociais produzidas pela medicina moderna. Também pode ser útil a estudantes e profissionais da saúde que desejem situar conhecimentos técnicos em uma perspectiva histórica mais ampla, bem como a leitores leigos dispostos a acompanhar uma obra panorâmica e densa. Seu principal benefício intelectual é mostrar que vacinas, antibióticos e outros avanços não surgiram fora do mundo. Eles foram condicionados por necessidades coletivas, recursos técnicos, instituições, conflitos e debates éticos. Essa abordagem favorece uma compreensão mais crítica tanto das conquistas médicas quanto de seus limites, em comparação com livros que se concentram em uma doença, uma personalidade científica ou uma técnica específica. A obra se distingue pela amplitude cronológica e pela tentativa de articular descobertas diversas aos principais acontecimentos do século XX. A organização em capítulos ancorados em anos oferece um percurso acessível para localizar marcos. Embora a quantidade de eventos mencionados possa tornar a leitura exigente para quem busca uma narrativa linear e aprofundamento especializado em cada assunto. Seu diferencial não é substituir estudos detalhados sobre cada descoberta, mas fornecer um mapa histórico integrado. Ao incluir criatividade lógica, acaso e erro, benefícios coletivos e violações éticas, o livro evita uma celebração automática do progresso. Por isso, funciona especialmente bem como porta de entrada crítica e como referência para orientar leituras posteriores sobre temas médicos específicos. Se você quiser apoiar Stefan Cunha Ujvari, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!